consultor de benefícios do governo federal, Josué Nunes, fala conosco sobre mudanças no BPC Loas. Josué, quais as mudanças que, inclusive, tem ocorrido muita discussão no Congresso Nacional?
Na última sexta-feira, do dia 20, foi aprovado, né, no Senado, mas, porém, ainda encaminhado para a sanção do presidente Lula, sobre a questão do benefício de prestação continuada, com algumas alterações. E aí é interessante a gente estar passando aqui o conceito do que é também o benefício de prestação continuada, e logo após a gente vai estar colocando algumas informações do que também foi proposto e o que também foi diretamente aprovado. Lembrando que ainda está sendo aguardado a questão da sanção junto ao presidente da República, né? Dizer que o benefício de prestação continuada, ele é identificado a idosos igual acima de 60 anos e também concedido àquelas pessoas automaticamente com deficiência. E aí eu vou estar passando algum quadro como é a questão da atual situação do benefício de prestação continuada, né? E também algumas situações que foram diretamente propostas, né? Como está a situação hoje atual da questão do próprio BPC? Lembrar que a renda per capita, ela é igual ou abaixo de um quarto do salário mínimo, né? Ainda permanece ainda diretamente esse critério. Então, como hoje está atualmente, o BPC é concedido a famílias com a renda per capita que não ultrapasse um quarto do salário mínimo, né? A renda também, ela identifica que mais de uma família pode também receber o BPC, né? Então, deixar claro como hoje ele está na situação. E o que o governo propôs, né? Apenas pessoas com deficiências incapacitadas para a vida, independente que teria acesso ao benefício. A outra é a renda de outros beneficiários da família que seria incluída no cálculo, né? Bens acima do limite da isenção do imposto de renda e desqualificarem ao requerente. Então, o que foi aprovado? O benefício será concedido às pessoas com deficiência em grau moderado ou grave. Lembrando, quem tem o grau 1 não estaria aprovado para a questão do benefício de pessoa com deficiência. Lembrando que foi aprovado, aguardando a sanção ainda do presidente. A CID, que é a Classificação Internacional de Doença, será exigida no caso de deficiência. A renda do cônjuge e companheiro não será considerada como cálculo. Mais de uma pessoa na família poderá também receber o benefício. Então, lembrando, se tiver uma outra pessoa com deficiência, Marcos, vai continuar estando dentro do critério para o recebimento, que na anterior estava sendo colocado que só um membro iria automaticamente receber. Na aprovação, mais de uma pessoa beneficiária pode sim continuar recebendo o benefício de prestação continuada. O cadastro deve estar atualizado do CadÚnico no prazo máximo de 24 meses. Lembrando, o cadastro tem que estar dentro do CadÚnico atualizado para continuar diretamente recebendo. Então, isso é um dos critérios direcionados. A outra situação foi a questão da biometria para os beneficiários sociais. Como está atualmente? Apenas beneficiários do BPC são obrigatórios ter cadastro biométrico. O que o governo propôs? A biometria obrigatória para todos os programas federais. E o aviso de irregularidade no prazo de 90 dias, caso com a suspensão do benefício. E o que foi diretamente aprovado? Todos os beneficiários dos programas, como do Bolsa Família, devem atualizar o cadastro no prazo de 24 meses. Então, novamente, bata a responsabilidade de estar com o CadÚnico atualizado. Quem reside em áreas remotas ou possui limitações de saúde vai estar isento da biometria, viu, Marcos? Uhum. E o prazo para regularização será de até 180 dias antes da suspensão. Então, todos os beneficiários que automaticamente receber o benefício de prestação continuada vai estar sempre recebendo um comunicado, assim como receberam entre os meses de agosto ou não. Então, essas foram algumas das notificações do que o benefício de prestação continuada estava, o que foi diretamente proposto e o que automaticamente foi diretamente aprovado via Senado. A gente está assim, bem sendo repetitivo, porque foi pelo Senado na última sexta-feira, no caso, e agora só aguardando realmente a sanção do presidente Lula para poder bater o martelo nessa questão dessas aprovações.
Josué, e quem recebe o Bolsa Família? Tem muita gente que confunde os tipos de benefício, afeta diretamente o BPC?
É, o que está agora diretamente proposto é que ele teria automaticamente ser contabilizado, porque ele está sendo colocado agora como benefício. Antes ele não era diretamente sendo contado. Hoje, por estar dentro do critério de aprovação, ele já coloca um desses critérios que vai ser diretamente calculando. Mas lembrando, lembra que a renda per capita ela tem que estar dentro da renda per capita igual ou abaixo de um quarto do salário mínimo. E o critério, Marcones, para a questão do Bolsa Família ainda é abaixo, que é até R$ 218,00 diretamente per capita. Então, exemplo, a gente tem que ter um certo tipo de cuidado. Uma grande maioria das pessoas, dependendo da quantidade de pessoas, vai continuar recebendo o BPC e vai continuar não recebendo o Bolsa Família. Mas nem sempre as famílias que já recebem o BPC recebem também o Bolsa Família.
Josué, no caso em que uma família tem uma pessoa idosa e tem um filho com espectro autista, como é feito esse cálculo? As duas pessoas podem receber os dois benefícios ou não? Tem que ser contabilizado de acordo com a renda mesmo.
É, nessa realidade, exemplo, vamos colocar um sentido que não seja BPC, mas que seja uma aposentadoria. Essa aposentadoria, ela automaticamente ela vai ser contabilizada dentro da questão da renda. Lembrar, novamente a gente coloca a renda per capita é igual ou abaixo de um quarto do salário mínimo. Ultrapassando, aí tem a forma também que continua também você podendo dar entrada judicialmente para poder ter automaticamente direito. Lembrando que hoje, nessa aprovação do Senado, só a questão moderado, né, que é colocado, né, e a questão grave. Quem tem a questão do grau 1, hoje nessa nova lei, ele não vai estar diretamente sendo contemplado com a questão do BPC. Mas logo a gente tem que colocar novamente, logo depois da aprovação da sanção através do presidente.
E como está a situação hoje de Campo Formoso com relação a cadastros e o número de beneficiários?
Olha, na realidade a gente já vem trabalhando com esse trabalho árduo aqui junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, secretária, gestão, prefeito, a gente fazendo essa mobilização todos nos meios de comunicação, né? Não só nas rádios, mas através de site, através de informações junto nas comunidades, nos itinerantes também. Nós tivemos uma redução no termo de famílias com cadastro desatualizado, assim, enorme. Hoje, no último levantamento, a gente só falta 30 beneficiários, né? Essa média, que ainda falta ser um número de identificação social, desde a pessoa com deficiência a também a questão do idoso. Lembrar que desde o mês de setembro, esses benefícios, Marcão, já vêm sendo bloqueados. E quando a pessoa vai na casa lotérica ou no próprio banco tentar sacar, ele recebe também um comunicado identificando que deve procurar o CRAS mais próximo e logo depois regularizar o seu cadastro, liga para 135 para poder resolver esse caso e dentro de 72 horas o benefício retorna novamente. Só que nós já observamos várias situações, viu? De próprios beneficiários que hoje não residem no nosso município e já fez o cadastro no município que estão de origem e inclusive casos de óbitos também.
No caso de dúvidas, a quem recorrer além dessas outras opções?
Lembrar que esses casos todos próprios já estão recebendo essa notificação. Todos os CRAs vai estar sendo notificados, aí a família procurar ou na própria Secretaria de Desenvolvimento Social. Os passos são esses: procurar o CRAS mais próximo, Secretaria de Desenvolvimento Social, regulariza a atualização do CAD único. Lembrar que agora já está aprovado, coloca mais como responsabilidade mais ainda as pessoas fazerem a atualização do CAD único. E assim, atualizou, regularizou, liga para 135 e, como foi citado agora, dentro desse período de horário, o benefício retorna novamente.